Ora, muito bem, sejam bem-vindos. Estamos na 8ª Comissão e a receber com enorme gosto a representação do município de Gaia para a apresentação do projeto Gaia 2024, uma audiência que nos foi solicitada pela respectiva autarquia e que tem a ver com a candidatura à Capital Europeia da Juventude. Sejam bem-vindos em nome da 8ª Comissão. Como para me registrar pessoalmente o agrado de que esta candidatura tenha o sucesso que todos naturalmente auguramos e fazer uma referência só de que a minha cidade, portanto, de origem, já foi Capital Europeia da Juventude em 2012, deixou marca e é bom que isso aconteça sempre que um evento destes seja realizado no nosso país, e em Cascais no ano de 2018 também. Nós auguramos, fica desde já um desejo de que, portanto, em 2024 possa o mesmo suceder a Vila Nova de Gaia. Eu, entretanto, dava aqui só uma nota apresentando a delegação, que é composta pelo Sr. Vereador do Executivo Municipal da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Elísio Pinto, está à minha direita. Depois o consultor da candidatura, Carlos Santos, que está mais à direita um pouco. A meio temos o jovem embaixador, Rui Teixeira. Naturalmente, vou dar nota, só para orientação, penso que já têm conhecimento, da grelha de tempos para esta audiência, que cabe, portanto, à entidade visitante uma intervenção inicial de 10 minutos. Temos para orientação o cronómetro que está lá no fundo e que eu vou colocar a zero. Eu só dou sinal a posteriori, depois de passar os 10 minutos, naturalmente, não interrompendo o raciocínio, naturalmente, que puder estar a acontecer no momento em que eu faço o aviso. Dou um sinal sonoro primeiro e depois faço o aviso quando entender por bem, para um bom andamento dos trabalhos. Depois, a cada grupo parlamentar, cabem 3 minutos, portanto, para os grupos parlamentares presentes. Dizendo também que conclui esta audiência a entidade visitante e a entidade nossa convidada com um período de 10 minutos. Temos num total, estimados, 44 minutos. Eu penso que de grande produtividade é o meu desejo e é o desejo da 8ª Comissão. Eu passava das palavras aos atos e passava já a palavra então ao Sr. Vereador e representante do município de Gaia, aqui presente, Elísio Pinto. Tenha a bondade, Sr. Vereador.
Então, muito bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar de forma particular o Sr. Presidente da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, deputado Firmino Marques, excelentíssimas senhoras deputadas, caros também deputados. Dizer que é para nós particularmente uma enorme satisfação sentir esta disponibilidade da 8ª Comissão para que possamos aqui, dentro das nossas possibilidades, apresentar este nosso propósito de projetar Gaia como capital europeia da juventude, iluminada também, por que não dizê-lo, pela candidatura de Braga e também pela candidatura de Cascais. Partilhar convosco, numa curta introdução, que tudo isto nasceu em 2017, com o Dar Mais Voz à Juventude, em que Vila Nova de Gaia, efetivamente, dá uma preferência enorme aos jovens, ouvindo os jovens com os seus contributos durante 35 sessões, em que foram ouvidos cerca de 400 a 500 jovens e dentro desses contributos construímos a nossa bíblia, direi, a nossa âncora, que é o nosso plano municipal das juventudes e não da juventude. Nesse contexto, foi, direi, o abrir de portas para que, efetivamente, Vila Nova de Gaia assumisse aqui um papel de maior relevância em políticas e boas práticas na área da juventude. Daí, a curto espaço, em 2018, apresentamos a nossa visão da candidatura, com a presença de todas as organizações juvenis do país, com a presença do Sr. Secretário de Estado, João Paulo Rebelo, em que, efetivamente, aí sim, tivemos o cuidado de apresentar qual era a nossa visão para a nossa candidatura. Bem, a partir daí foi, efetivamente, um percurso enriquecedor, inadiável, para que, efetivamente, nós hoje possamos estar a assumir na plenitude este propósito firme de projetar Gaia como capital europeia da juventude. Permitam-me dizer-vos o seguinte. Eu tenho aqui à minha direita um jovem, Rui Teixeira, que é, representa o ADN da juventude de Vila Nova de Gaia, em particular. São jovens com uma crença, com um conhecimento enorme para que, efetivamente, nós possamos aspirar, efetivamente, a este nosso propósito. Dir-vos-ei que nós temos um conjunto de iniciativas. Iniciativas essas no âmbito do nosso Conselho Municipal da Juventude e no âmbito da nossa Comissão Permanente, nada é feito à revelia dos jovens. Em Vila Nova de Gaia, nós temos um Presidente de Câmara que, efetivamente, também é uma personalidade profundamente inspiradora, dando apoio às políticas de juventude, e só por isso é que todo este trajeto que estamos a construir é-nos muito mais facilitado, porque acredita nas convicções, acredita no potencial dos jovens em Vila Nova de Gaia. Por tal motivo, nesta, direi, candidatura, já não é municipal, já não é regional. Esta candidatura já é nacional, tendo em conta que o Sr. Presidente da República já apresentou, com uma carta de apoio, à candidatura de Vila Nova de Gaia, a capital europeia da juventude, como também o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, como também todas as organizações de juventude em Portugal, desde o CNJ, FNAGE, Erasmus+, IPDJ, Move Jovem. Todos estes elementos tão importantes para este projeto, efetivamente, era um apoio indispensável para que possamos construir esta nossa ideia de trazer para Portugal uma terceira capital europeia da juventude. E com esta apresentação, aqui à 8ª Comissão, obviamente que seria também para Vila Nova de Gaia sentir, primeiro, terem conhecimento deste nosso propósito, mas também obter da vossa parte, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão, um apoio a esta candidatura, a candidatura de Portugal, representada por este município de Vila Nova de Gaia. Gostaria também, para terminar, e dar depois então a oportunidade ao senhor, ao nosso consultor, que hoje na Comissão daqui de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, queremos efetivamente sublinhar este propósito da nossa candidatura e destacar também, obviamente, como disse, o apoio, como inestimável, e acreditem que estamos cientes que esta candidatura é mesmo uma candidatura para vencer, porque, independentemente do processo que estamos a construir, com todas as ideias, mesmo no âmbito do nosso plano municipal de juventude, mesmo até no nosso plano de atividades do município de Vila Nova de Gaia, é o Conselho Municipal de Juventude que apresenta ideias, que apresenta contributos, como, por exemplo, esta construção de um Centro Europeu de Juventude, para que, efetivamente, nós possamos alicerçar a mais-valia, o que os jovens hoje, efetivamente, representam, não só em Vila Nova de Gaia, obviamente, mas sim no país, porque o futuro não é dos jovens, é já o presente, e nós não podemos, de forma alguma, perder as suas capacidades, os seus conhecimentos, para afirmar quer Vila Nova de Gaia, quer também o nosso país, que é Portugal. Muito obrigado.
Muito bem. Ainda tem tempo disponível, vai ser usado pelo consultor Carlos Santos. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Cumprimentar todos os membros desta comissão. Nos próximos momentos vamos fazer uma pequena apresentação sobre o que é o título de Capital Europeia da Juventude e também aquilo que são os trabalhos que os jovens de Vila Nova de Gaia estão a desenvolver no sentido da co-criação, do co-desenho, da co-construção desta candidatura. Estamos numa fase de desenvolvimento da candidatura muito próximo já do aviso oficial da abertura. Neste momento está a decorrer candidatura para Capital Europeia da Juventude para o ano de 2023. Portanto, este processo para 24 ainda não oficial, e portanto ainda não abriu aviso de candidatura formal por parte do Fórum Europeu de Juventude desta candidatura. No entanto, houve um compromisso, e este compromisso posso dizer que é único, de uma cidade que em 2018 assumiu uma candidatura para 2024. Há aqui um número interessante, portanto a primeira capital europeia da juventude, já aqui foi mencionada, aconteceu no ano 2012, 6 anos depois aconteceu Cascais 2018, e o que se perspectiva é que Portugal poderá almejar a ter uma nova capital europeia da juventude em 6 anos, portanto no ano de 2024. Ela teve várias fases de co-construção e co-design, portanto esta questão da participação dos jovens na decisão estratégica daquilo que deve ser a capital tem sido um ponto marcante desde o próprio início, já também em 2017 com a construção do Plano das Juventudes, o Plano Municipal das Juventudes, e portanto de alguma forma esta candidatura também está alinhada com esse plano na sua questão estratégica da participação europeia dos jovens e na visão que os jovens de Vila Nova de Gaia têm para o seu futuro e para o futuro do seu território. Houve uma fase de desenhar uma utopia que aconteceu durante o ano de 2019 e neste momento estamos no momento de empoderamento dos jovens de Vila Nova de Gaia face à construção do próprio documento de candidatura. Portanto, estamos numa fase Power Up Gaia 2024. Em novembro deste ano abrirá oficialmente o processo de candidatura e aí sim será apresentado o documento que está neste momento a ser desenvolvido por vários grupos de trabalho liderados por jovens de Vila Nova de Gaia. Primeira informação sobre o título, portanto, este é um título europeu diferente, é um título que é gerido por jovens, portanto não faz parte de um portfólio de candidaturas da Comissão Europeia ou do próprio Parlamento Europeu, engloba também atividades do ponto de vista da gestão do Conselho da Europa, portanto é uma organização pan-europeia, não inclui apenas os países da União Europeia, portanto é um processo mais alargado. Portanto, o Fórum Europeu de Juventude é a entidade responsável pelo exercício do concurso e, portanto, basicamente depois é um júri alargado constituído pelo Fórum Europeu de Juventude que faz esta gestão. Há um moto fundamental nesta candidatura, nada sobre os jovens sem os jovens, portanto, este lema do Fórum Europeu de Juventude é de alguma forma um mote fundamental também para Vila Nova de Gaia e portanto basicamente a candidatura está a ser construída exatamente tendo como esse mote como linha de desenvolvimento. Bem, os destaques, o título de Capital Europeia da Juventude iniciou em 2009 na cidade holandesa de Roterdão. Neste momento está, portanto, a Capital Europeia da Juventude atual é a cidade de Amiens, na França, e o próximo ano o título estará na Lituânia, na cidade de Klaipeda. O concurso para 2023 está neste momento a decorrer, e estão três cidades a disputar a atribuição final. A cidade de Baia Mare, na Roménia, a cidade de Poznan, na Polónia, e uma cidade russa de Kazan. Portanto, estamos neste momento também a perspectivar aquilo que será a atribuição do título de Capital Europeia da Juventude para o ano 2023 e depois sim, oficialmente, iniciar a candidatura de Gaia 2024. Destes destaques, referir que Portugal é o único país da União Europeia que tem duas capitais europeias da juventude. Algo que era inimaginável até a candidatura de Cascais, ela foi possível de realizar. E, portanto, Portugal é o único país que pode, de alguma forma, demonstrar que as suas cidades estão verdadeiramente envolvidas na promoção do trabalho de juventude, no chamado Youth Work, naquilo que é, de alguma forma, uma defesa dos direitos dos jovens e, acima de tudo, a possibilidade dos jovens poderem ter um papel ativo na discussão do seu futuro, na discussão da sua participação cívica e daquilo que é realmente importante também dos pontos de vista dos seus desafios, dos seus desejos para o futuro. Esta questão é uma dificuldade para Vila Nova de Gaia. O facto de querer ser a terceira capital europeia da juventude e tendo em conta que, por exemplo, os nossos vizinhos espanhóis ainda não tiveram uma capital até ao momento, poderá ser, de alguma forma, um entrave, não digo formal, mas sim real. Portanto, poderá haver essa questão. Portanto, o desafio que se coloca a Vila Nova de Gaia é extremamente exigente e obriga a Vila Nova de Gaia a levantar mais uma vez a fasquia daquilo que deve ser uma capital europeia da juventude. O trabalho que os jovens de Vila Nova de Gaia estão a desenvolver é no sentido de que esta candidatura seja o passo a seguir, seja um elevar da fasquia e, de alguma forma, elevar também aquilo que é o papel dos jovens no desenvolvimento da construção das capitais europeias da juventude. Portanto, esta candidatura de Gaia 2024 é, acima de tudo, uma candidatura das juventudes, como foi já referido pelo Sr. Variador. Portanto, são essas juventudes que têm de alguma forma o desejo e a responsabilidade de criar um documento estratégico que seja interessante, que seja útil, mas que acima de tudo seja relevante para aquilo que é a sua participação cívica e para os seus desejos. Bem, algumas informações também relativamente àquilo que são políticas de juventude atualmente a serem implementadas em Vila Nova de Gaia. trazemos, entre muitas, a informação relativamente àquilo que é um grande investimento do município, nomeadamente na gestão do orçamento participativo jovem, e, portanto, partilhamos também aquilo que são os valores de crescimento desta iniciativa. Política de orçamentos participativos transformou-se há alguns anos numa tendência que se de alguma forma espalhou um bocadinho pelo território, se bem que mesmo assim continuamos a contar pelas mãos dos dedos as cidades que têm um orçamento participativo jovem. Este de Vila Nova de Gaia assume alguns valores interessantes, quer pela sua dimensão orçamental, quer também aquilo que são os resultados da adesão dos jovens à participação e à utilização deste mecanismo ou desta ferramenta de orçamento participativo jovem. Vou rapidamente concluir, dizer que uma questão fundamental para o Fórum Europeu de Juventude e nesta candidatura é a questão dos direitos dos jovens. Ela está plasmada nas atividades desenvolvidas até este momento. A questão da identidade europeia e o papel dos jovens na construção desta idade europeia é outra prioridade permanente da candidatura e também de Vila Nova de Gaia, realizado com um projeto Erasmus+, que foi considerado boa prática pela agência Erasmus+. E depois há as decisões dos jovens de Vila Nova de Gaia. A questão climática, a questão da inclusão e inovação social e a promoção de um melhor trabalho de juventude, um melhor youth work. São estas as tendências que estão também a ser desenvolvidas pelos jovens de Gaia no sentido da conclusão. Termino com a fotografia tirada em 2018, dias antes do encerramento de Cascais 2018, e que de alguma forma demonstra este processo de construção, co-construção, co-desenho, e de alguma forma engloba jovens, youth workers e decisores políticos. Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado à Comissão pela forma como apresentou este programa, que estava, como se aperceberam, previsto ser apresentado em PowerPoint, aqui junto da Comissão. Um problema técnico fez com que isso não acontecesse. O mesmo não sucedeu com quem nos acompanha por videoconferência, que teve o acesso privilegiado. Portanto, ao PowerPoint, o que é que eu deixava aqui como pedido da Comissão, para que depois esse documento fosse reportado à Comissão para nós distribuirmos por todos os grupos parlamentares. De qualquer modo, devo-lhe dizer que há um ditado que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, mas aqui a palavra do apresentador, do meu amigo Carlos Santos, se me permite também, foi elucidativa. Portanto, substituiu este epíteto ou este ditado de que uma imagem vale mais do que mil palavras. De qualquer forma, o nosso pedido de desculpa por não ter funcionado conforme estava previsto aqui presencialmente. Fica então o compromisso de nos remeterem o documento para nós enviarmos para todos os grupos parlamentares. E então, dando sequência ao que está previsto, eu passava a palavra aos grupos parlamentares presentes e de modo particular ao grupo parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, a quem desde já dou a palavra. Sr. Deputado, tenha a bondade, pode usar a palavra, lembro só, 3 minutos, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e saudá-lo nesta minha primeira intervenção nesta comissão, e assim a todos os deputados desta comissão, senhoras e senhores deputados, Sr. Vereador Elísio Pinto, Sr. Embaixador da Capital Europeia de Juventude, Rui Teixeira, Sr. Consultor da Candidatura, Dr. Carlos Santos. Dizer que, de facto, Portugal é uma referência na Organização de Capitais Europeias de Juventude. Assim foi em 2012 em Braga, assim foi novamente em 2018 em Cascais, e é importante nós afirmarmos um consenso nacional para que novamente, 6 anos depois, em 2024, Portugal possa novamente afirmar essa referência que somos como capital europeia da juventude, desta vez em Vila Nova de Gaia. Seria algo inédito, tal como já temos tido 2 capitais, temos agora uma terceira, mas acho que seria justo para um país onde está a fervilhar o ecossistema da juventude, onde nós já recebemos por 2 vezes a Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, onde temos um Plano Nacional da Juventude com várias medidas bem fundamentadas, orçamentos de Estado que dão prioridade a esta nossa geração, e onde também a resposta ao Covid, por exemplo, teve preocupações em defender e apoiar os mais jovens. E, de facto, acho que para além de ser justo para o país, seria muitíssimo justo para Vila Nova de Gaia, que é de facto um município que a nível nacional se destaca como uma referência nas políticas de juventude e que tem feito um trabalho sustentado e há vários anos. Destaca-se a interação que tem feito com Braga e Cascais, anteriores capitais europeias de juventude, a interação com a sociedade civil, através do Conselho Municipal de Juventude e da sua Comissão Permanente, um facto que nós registramos com particular agrado, e é aliás disso demonstrativa a presença de um deputado municipal aqui nesta casa como embaixador desta capital europeia da juventude, e também saudar esse facto. É um facto dizer que a capacitação dos jovens é um exemplo em Gaia, bem enquadrado no Plano Municipal da Juventude. É uma referência internacional esse plano. Tem sido algo que tem levado a várias capitais europeias. O Orçamento Participativo Jovem, que já referiram, a Loja Europa Jovem e vários outros projetos estão a nascer no âmbito da Gaia 2024. E dizer a esta Comissão que, no entender do Partido Socialista, é fundamental que o projeto da capital europeia seja transversal a todas as forças políticas e esperamos que isso seja uma das conclusões que são tiradas desta audição de hoje. Concluo, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, com duas perguntas aqui à comitiva que temos muita honra em receber. Em primeiro lugar, qual é que é o envolvimento que têm feito com o Conselho Nacional de Juventude e com a FNAJ, como entidades fundamentais no dinamismo juvenil nacional, em conjunto com as capitais, como aliás foi paradigmático em 2018 em Cascais? E a segunda, quais é que são as atividades e as iniciativas concretas que pretendem desenvolver, nomeadamente para abordar os desafios da emancipação jovem? Registei com muito agrado que a questão dos direitos da juventude é algo central na vossa candidatura e, portanto, quais é que são as iniciativas e as atividades que vão dar corpo a esta prioridade. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo uso da palavra em tempo devido no que está regulamentado. Utilizou mesmo, estou a deixar passar, mas utilizou mesmo os 3 minutos. Portanto, agora cabe a palavra ao grupo parlamentar que segue, é o grupo parlamentar do PSD, E dou a palavra desde já ao Sr. Deputado António Cunha. Tenha a bondade, só lembro que são 3 minutos para a intervenção, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e senhores deputados, o staff aqui presente, e, obviamente, cumprimentar o Sr. Vereador, Elísio Pinto, o Dr. Carlos Santos, e o jovem embaixador Rui Teixeira, por aqui estarem a apresentar o vosso projeto, o European Youth Gaia 2024. É um projeto ambicioso que tem como polo norteador transformar a Vila Nova de Gaia numa cidade de referência a nível nacional e internacional no âmbito das políticas direcionadas para a juventude. E muitas vezes o impacto mais interessante destas candidaturas e destas iniciativas, mesmo quando não vencem, eventualmente, é o reconhecimento por parte dos municípios, dos jovens enquanto parceiros valiosos, capazes, de trabalhar em projetos importantíssimos, transformadores e que levam mudanças de fundo em determinado território, como é o caso aqui apresentado, no sentido de se implementar um programa exigente como o de uma capital europeia da juventude. Mais importante ainda, através da participação e do desenvolvimento de políticas e processos, os nossos jovens têm vindo a desenvolver competências, a adquirir conhecimentos necessários para serem cidadãos ativos, influentes, transformadores, incluindo o conhecimento das estruturas e das instituições democráticas e a capacidade de trabalhar em conjunto para o bem das nossas comunidades e dos nossos territórios. É óbvio que nós, PSD, estamos a torcer para que a capital europeia da juventude em 2024 seja efetivamente Vila Nova de Gaia. Muito nos agrada. E é também com muita satisfação que registamos o apoio formal da Presidência da República, do Governo, do Conselho Nacional de Juventude, da Federação Nacional de Associações Juvenis e também de organizações de membros da Comunidade de Países da Língua Oficial Portuguesa. Muito importante também. Posto isto, aproveito para colocar algumas questões, nomeadamente que modelo de governança está pensado para este grande evento, será interno ou externo. Que contributos e ensinamentos é que efetivamente receberam das outras cidades que foram capital europeia da juventude, nomeadamente Cascais e Braga, e qual o impacto socioeconómico previsto para este grande evento no Conselho de Gaia e territórios adjacentes e, se calhar, até para o nosso país. E também, em que áreas é que a capital europeia da juventude terá mais impacto na cidade e nos nossos jovens? Em termos de infraestruturas, em envolvimento, voluntariado jovem, notoriedade de Gaia, economia, etc, etc, etc. E depois, que ações é que estão a desenvolver junto de outras organizações e associações juvenis, no sentido de capacitar jovens com conhecimentos em gestão, em projetos, em angariação de fundos, elaboração de relatórios, entre outras, para que sejam capazes de tirar partido de oportunidades de financiamento mais diversificadas fora do município também. E termino, obviamente, desejando a melhor sorte e os maiores sucessos para que Vila Nova de Gaia seja, em 2024, a capital europeia da juventude. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cunha. Vou repor o cronómetro e cabe a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro, a quem desde já concedo a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar os meus conterrâneos de Vila Nova de Gaia, com quem já tive a oportunidade de concordar e discordar também muitas vezes, quando ainda era deputado na Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia. É, obviamente, um gosto receber-vos cá pelas melhores razões, por uma candidatura que, apesar de ser para 2024, é importante que seja preparada já. Mas eu, nestes 3 minutos, porque o tempo é muito pouco, gostava de colocar algumas considerações e algumas perguntas. Em primeiro lugar, a primeira consideração, é um bocadinho paradoxal que a apresentação tenha sido feita sem o jovem, e, portanto, comecei com o Rui. Tem muita coisa para dizer, porque o conheço bem. Teria sido importante tê-lo ouvido já neste primeiro momento, porque senão as perguntas vão ser mais. O Conselho de Vila Nova de Gaia, particularmente, que tem uma densidade de população jovem até acima da média portuguesa, nomeadamente relacionada com outros concelhos, tem também um conjunto de problemas que não advêm dos últimos anos, mas que são problemas estruturais de uma economia débil, baseada em serviço, e que eu acho que era muito importante nós pensarmos, já que nos estamos a candidatar a um evento desta envergadura, a Capital Europeia da Juventude, que tivéssemos em consideração aspectos que me parecem basilares na resposta àquilo que podem ser alguns dos anseios dos jovens. O desemprego jovem em Vila Nova de Gaia é talvez um dos maiores problemas que nós temos de enfrentar. E apesar de, nos últimos anos, terem sido dados passos importantes no combate à precariedade, continuamos a ter um problema estrutural naquilo que é a procura do primeiro emprego, ofertas, a mobilidade nas gerações mais novas e a capacidade de Vila Nova de Gaia conseguir ter mecanismos sociais e de empregabilidade com direitos, de emprego com direitos, que consigam garantir que aqueles que são os jovens gaienses possam trabalhar em Vila Nova de Gaia. O segundo tema está relacionado com as alterações climáticas e nós temos 15 quilómetros de costa marítima em Vila Nova de Gaia e um dos problemas que nós vamos ter de enfrentar num futuro muito próximo está diretamente relacionado com a erosão costeira. Talvez um dos temas para esta Capital Europeia da Juventude deva ser o problema que nós temos com a erosão costeira, que não é um problema individual do Conselho de Vila Nova de Gaia, mas é um problema que o país vai, que já está a enfrentar e que Vila Nova de Gaia, pela sua localização junto ao mar nesses 15 quilómetros, é uma das matérias. Outra das matérias está relacionada com a poluição, ou melhor, com a despoluição do Rio Douro. Já há muitos anos, e eu já passei por várias discussões em várias campanhas autárquicas e até em discussões e documentos técnicos das CCDRs e de várias direções, a despoluição do Rio Douro continua a ser um tema que está em cima da mesa, mas continua a não ser posto realmente em cima da mesa. E se o Rio, hoje, uma das ligações, e termino, Sr. Presidente, que nós temos com outros concelhos e com o interior do país, talvez fosse importante, até do ponto de vista da mobilidade e daquilo que representa para as gerações mais novas, o problema das alterações climáticas, discuti-lo também. Haveria outros temas, mas, acima de tudo, era importante nós percebermos que objetivos políticos e sociais é que nós queremos pôr uma Capital Europeia da Juventude em Gaia em 2024. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, pela compreensão relativamente a esta questão, que é a questão de sempre do uso da palavra e o tempo, que muitas vezes é curto. Eu
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar-vos e agradecer a exposição que aqui nos fizeram deste projeto que a todos interessa e que a todos envolve. De facto, quando discutimos as capitais europeias, falamos muito da participação juvenil e das suas diversas dimensões, e é valorizada essa dimensão da vida e, em particular, da juventude. Que sublinhava aqui um aspecto que também já foi abordado, que é o conhecimento que obriga a haver do que é o tecido juvenil, se quisermos, e das suas diversas manifestações. Há um aspecto que penso que é importante que não se descure, que é a participação é diretamente proporcional ao exercício do conjunto dos direitos de cidadania, se quisermos, ou dos direitos fundamentais. E muitas vezes, quando se discute juventude, é como se fosse uma camada social à parte, mas apesar de ter as suas características muito próprias, não é. Tem desejos e precisa de concretizar dimensões muito, muito específicas. Falamos do direito à habitação, falamos do direito à educação, à saúde, ao trabalho com direitos. É a partir daí que nasce a participação. E nós temos vindo a assistir a um decréscimo de participação, nomeadamente do ponto de vista associativo, não só por várias dificuldades que têm colocado ao movimento associativo, mas também porque essas dimensões da vida não estão concretizadas. E mais difícil for a sua concretização, mais difícil é depois a participação. E, portanto, aquilo que se calhar se impunha e que gostaria, se fosse possível, de vos ouvir, é que investimentos ficarão, ou seja, o que é que mudará na vida dos jovens de Gaia, além do entusiasmo, que eu própria já tive a oportunidade de assistir no Encontro Nacional de Juventude, julgo que em 2019, em Cascais, em que houve uma participação muito, muito expressiva da juventude de Gaia, mas para além disso, que investimentos vão ficar e que vão significar alterações concretas na vida da juventude.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficamos aquém do tempo. E agora eu passava a palavra... Eu estava a ver, vi ali a Sra. Deputada Mariana Silva do PEV, porque não temos os outros grupos parlamentares aqui presentes. Eu não sei se por videoconferência temos alguém para uso da palavra, não? A Sra. Deputada Mariana Silva estava há pouco, que eu via, pensei que fosse intervir. Não tendo mais nenhuma questão a ser colocada por parte dos grupos parlamentares, eu... voltava ao início e dava novamente a palavra para responder às questões, e foram muitas, que foram colocadas pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas. Dava a palavra ao senhor vereador e representante desta candidatura, a quem auguramos um bom futuro, naturalmente, Elísio Pinto, tenha a bondade. Lembro só que tem 10 minutos, que pode repartir depois com qualquer um dos membros da delegação. Tenha a bondade de ser vereador.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço as questões que, efetivamente, a Sra. Deputada e os Srs. Deputados colocaram. E gostaria de começar, então, se me é possível, dizer-vos que, efetivamente, as duas grandes organizações, quer o Conselho Nacional da Juventude, quer a Federação Nacional de Associações Juvenis, são parceiros inestimáveis nesta candidatura. Aliás, partilho que em 2019 realizamos o grande Encontro Nacional de Juventude em Vila Nova de Gaia e já temos também o grande Encontro Nacional de Juventude para dezembro de 2020, se efetivamente for possível, tendo em conta a situação que estamos a viver muito particular. Portanto, a envolvência de todas as organizações juvenis de Portugal estão envolvidas com esta candidatura porque não fazia sentido que efetivamente fosse feito de outra forma. No que diz respeito à própria emancipação dos jovens, penso que foi outra das questões, eu gostaria de partilhar com as senhoras deputadas e deputados este exemplo que é bastante significativo, que é a participação no que diz respeito ao Gaia Orçamento Participativo Jovem 2020. Em 2019 tivemos uma participação de 350 jovens votos. Em 2020 tivemos, o primeiro orçamento foi de 120, o segundo orçamento de 240 mil, tivemos uma participação de votação de 2.355 votos. Isto é um aumento de 645%. Estes são os resultados, porque quando os jovens acreditam e aproveitam as oportunidades, efetivamente os resultados aparecem. No que diz respeito ao Sr. Deputado António Cunha, que modelo de governação? O modelo de governação que nós estamos a construir é de participação dos jovens em todo o processo da candidatura. Desde a construção da carta de candidatura, que será entregue em dezembro, janeiro de 2021, ao Fórum Europeu da Juventude. Em todos os capítulos, mesmo económico, que é o mais complexo, os jovens estão integrados para que efetivamente também participem ativamente na construção da candidatura a Gaia Capital Europeia da Juventude. O impacto económico, eu não tenho dúvidas que se formos bem-sucedidos, que estou certo que estamos a construir e a trabalhar para que esse resultado seja possível, será, permitam-me o termo, brutal. Não só em Vila Nova de Gaia, no país e na região. Este impacto, efetivamente, eu não consigo medir, mas sei por aquilo que aconteceu em Braga e aquilo que aconteceu em Cascais, que será, efetivamente, enriquecedor para qualquer região e, em particular, para Vila Nova de Gaia. O voluntariado jovem começa a ser e afirma-se pela sua crença que os jovens têm em Vila Nova de Gaia em diversas ações, mesmo nesta situação pandémica que estamos a viver. Não só no âmbito das alterações climáticas, em limpezas, quer da orla marítima, quer da orla fluvial, em que Vila Nova de Gaia tem 16 quilómetros, como disse muito bem o Sr. Deputado Luís Monteiro, como também temos uma orla fluvial extensa, que é muito enriquecedora. E depois, o Centro Europeu de Juventude. Esta é uma ideia dos jovens de Vila Nova de Gaia, em que iremos, com a devida anuência e autorização do Sr. Presidente da Câmara, vamos abrir um concurso de ideias para que, efetivamente, possamos edificar algo que seja para nós uma marca substancial, independentemente do resultado que possamos obter em 2024. O que importa é, porventura, o processo que estamos a construir e que seja um processo credível e que não seja reversível, para que, efetivamente, os jovens em Vila Nova de Gaia possam sentir que as suas políticas são políticas de afirmação e de valorização. Permitam-me partilhar convosco, até com alguma alegria, em que a própria Bruxelas fez um convite à Vila Nova de Gaia para que pudéssemos disponibilizar cerca de 12 jovens para 12 capitais de 12 países para partilhar as boas práticas na área da juventude que estamos a construir em Vila Nova de Gaia. Não foi possível concretizar esse convite por causa da situação pandémica que estamos a viver. Senhor Deputado Luís Monteiro, a situação do desemprego, penso que não é só Vila Nova de Gaia. Como sabe, Vila Nova de Gaia é o terceiro maior município do país e, obviamente, que nós, como também, e aqui há que é de elementar a justiça fazer essa referência, é a preocupação principal da parte do Sr. Presidente da Câmara para que, efetivamente, nós possamos não só sensibilizar todo o tecido empresarial, mas também capacitar no âmbito de um empreendedorismo jovem, para que efetivamente possamos encontrar respostas mais facilitadoras para que os jovens possam encontrar na sua cidade de Vila Nova de Gaia e não tenham que efetivamente sair de Vila Nova de Gaia. Eu não tenho dúvida e gostaria de terminar para dar a oportunidade ao Rui Teixeira, porque é efetivamente a gênese, direi, o ADN da juventude em Vila Nova de Gaia, não só pelos princípios, valores, mas porque acredita nos seus conhecimentos e nas suas potencialidades, para que efetivamente nós possamos construir um município, uma região e até um país diferente. Mas os jovens em Vila Nova de Gaia têm uma força que eu sinto, quer em toda a comunidade educativa e também nas associações juvenis, que me dão quase a certeza e que são para mim também profundamente inspiradores, tendo em conta a sua determinação, a sua audácia em querer superar e querer contribuir, quer no âmbito do Conselho Municipal da Juventude, mas também na Comissão Permanente. Gostaria de terminar dizendo, os jovens em Vila Nova de Gaia, nestas duas organizações, quer no Conselho, quer na Comissão Permanente, não são meros bibelôs. Eles próprios participam ativamente nas diversas construções de projetos, de ideias, de eventos para afirmar a importância que os jovens têm em Vila Nova de Gaia. Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhores deputados, muito bom dia a todos. É um enorme prazer estar nesta comissão para me dirigir a vocês e falar um bocadinho sobre aquilo que é o projeto e o grande projeto da Capital Europeia de Juventude, Gaia 2024. E permitam-me começar por dizer que a minha presença aqui é um sinal claro desta vontade e deste espaço que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tem dado à Juventude de Gaia para participar. Esta audição podia perfeitamente ser feita com o Sr. Vereador e com o consultor da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Dr. Carlos Santos, mas o Sr. Vereador insistiu para que eu estivesse presente exatamente nessa ótica que tem sido comum nos últimos anos na nossa cidade de dar espaço aos jovens e voz aos jovens para participarem. Esta candidatura tem sido construída sempre nessa base, na participação jovem e toda a história que o Sr. Vereador aqui traçou, desde o Mais Voz à Juventude, da construção do Plano Municipal das Juventudes de Gaia, do Gaia Orçamento Participativo, do Conselho Municipal de Juventude e agora mesmo na construção da Carta de Candidatura à Capital Europeia de Juventude, foi sempre notória a presença e a participação dos jovens de Vila Nova de Gaia. Como disse o Sr. Vereador, e eu também tenho a honra de poder estar nessa equipa, a própria Carta de Candidatura que vamos apresentar ao Fórum Europeu de Juventude, a construção dessa carta, a redação dos capítulos que constam nessa carta, está a ser feita também em todos eles com a presença de jovens. E trata-se de participação que é efetivada. Não se trata de fingir que se ouvem os jovens porque isso é politicamente interessante. Trata-se de facto, ouvir os jovens, as suas ideias, a sua ideia de cidade, as suas propostas para a cidade e de depois tentar efetivá-los na construção de políticas públicas que são necessariamente mais inclusivas e mais abrangentes. Estamos a falar, como aqui já foi referido, da terceira capital europeia da juventude em Portugal. Temos tido um contacto muito próximo com as duas capitais anteriores, também elas muito participadas por jovens, Cascais e Braga, e não é, naturalmente, um caminho fácil de percorrer. Mas vale sobretudo pelo caminho, por o que temos conseguido fazer, conquistar, pelos jovens que temos conseguido envolver, pelos jovens que temos conseguido despertar e pela cidade que temos conseguido construir. Estes são, senhoras e senhores deputados, tempos naturalmente difíceis para todos nós, especialmente para os jovens. Uma geração de jovens mais velhos que ainda recuperava dos efeitos da última crise económica e uma geração de jovens que entra no ensino superior, que sai do ensino superior e tenta entrar no mercado de trabalho e que é agora confrontada com problemas que há um ano não eram previsíveis. Já aqui foi referido a questão do desemprego jovem, da mobilidade, a questão da habitação, a questão das alterações climáticas, tudo grandes preocupações para os jovens em Portugal e, naturalmente, grandes preocupações também para os jovens em Vila Nova de Gaia. Estes são tempos em que os jovens precisam ainda mais de políticas públicas que deem resposta àqueles que são os seus problemas do cotidiano e é isso que sinto e que os jovens de Vila Nova de Gaia sentem em relação a esta candidatura. Não é um objetivo vazio, não é um número político, é uma candidatura que pretende dar resposta e que pretende construir um caminho de resposta para aqueles que são os problemas que os jovens enfrentam no dia-a-dia, que enfrentam na sua vida e que é feito por os municípios, pela autarquia local, que está necessariamente mais próxima e com conhecimento maior do terreno do que aquele que é o do Poder Central. É fundamental que os jovens participem no desenho dessas políticas que dão resposta aos seus problemas. É isso que sinto e que os jovens de Gaia, penso eu, sentem naquilo que tem acontecido na nossa cidade, no nosso município e daquilo que tem acontecido com a nossa candidatura. E é para apresentar isso mesmo que aqui hoje estivemos. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado pelo exemplo jovem do uso do tempo e da regra que temos aqui aceito. Por todos, naturalmente, muito obrigado também por isso. Muito obrigado pela vossa presença nesta audição. Foi um gosto, naturalmente, para a 8ª Comissão. Eu, em nome da 8ª Comissão, agradeço o facto de terem feito uma apresentação, eu diria que convincente, de uma capital europeia da juventude 100% amiga dos jovens. Ficou isso na retina e também deixo, expressando a minha vontade pessoal, de facto, utilizando o ditado que diz que não há duas sem três, que de facto, relativamente às candidaturas, não haja duas capitais europeias da juventude sem que a terceira seja Vila Nova de Gaia, o desejo que aqui deixamos.
Desejo um regresso bom até Vila Nova de Gaia. E foi um gosto ter-vos aqui. Deixo o pedido renovado da apresentação do PowerPoint depois para poder ser facultado aos seus deputados e às senhoras deputadas. E agora tenho a honra de vos poder acompanhar até à saída, que nós vamos continuar os nossos trabalhos. Muito obrigado mais uma vez e que seja frutuoso o esforço de todos, de modo muito particular, a envolvência dos jovens que aqui ficou bem patente e bem representada pelo Rui Teixeira. Muito obrigado.
Obrigado.